Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 4 de novembro de 2019. 34ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra. Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno. Luzia Rufino Prachedes.
Presente.
Magali de Matos Berti. Reinaldo Pedroso, Tiago Albano Melo.
Presente.
Estão havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 34ª sessão ordinária do ano de 2019. Solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência para que eu faça a leitura de um trecho bíblico. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. Justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Palavra do Senhor.
Convido o presidente dessa casa, vereador Everton, que assuma sua cadeira e dê continuidade à sessão.
Coloco então as atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovadas então as duas atas das sessões ordinária e extraordinária por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Requerimento de número 46 do vereador Tiago Albano Melo. Tiago Albano Melo, vereador desse Poder Legislativo, subscritor do presente, vem nos termos do regimento interno solicitar, após ouvido o plenário, que seja inserido nos anais da Câmara Municipal de Moreira Salles uma moção de aplausos ao atleta Matheus Francisco Burim Gomes, em decorrência de ter representado o município de Moreira Salles, o estado do Paraná e a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Karatê, realizado entre os dias 17 e 20 de outubro de 2019 na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. A competição contou com a participação de atletas de 32 países, onde Matheus, juntamente com seus companheiros de equipe, conquistaram a medalha de bronze na categoria Equipes Sênior Chobu e Opon. Após o reconhecimento pelo plenário, será confeccionado o respectivo título, em nome do homenageado, que deverá ser entregue em uma sessão solene realizada especificamente para essa finalidade. Termos em que pede e espera deferimento. Indicação 221 da vereadora Luzia Rufino Prachedes. Pede à administração pública que sejam instaladas lixeiras no pátio do Departamento de Cultura, bem como realizar a colocação de suporte de apoio para as bicicletas. Justificativa. A colocação das lixeiras visa deixar o ambiente sempre limpo, e mais agradável possível. Já a colocação do suporte de apoio para as bicicletas visa dar um local adequado para que as crianças e jovens que frequentam o departamento para a realização de projetos e oficinas não deixem suas bicicletas jogadas no chão ou encostadas em outros locais. Indicação 222 do vereador Tiago Albano Melo, que pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de ser disponibilizado um serviço de pronto atendimento através de um caminhão-pipa cedido pela Prefeitura Municipal para abastecimento de água potável para os munícipes que residem na área rural e patrimônio de Vila Gianello, destacando o fato de que os moradores já se encontram sem água. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo abastecer as propriedades dos munícipes da área rural com água potável, tendo em vista que estamos atravessando um período de seca e nessas propriedades rurais as minas estão sem água ou quase esgotadas, deixando de abastecer as famílias. Deste modo, disponibilizar um caminhão-pipa para a realização do serviço de atendimento irá beneficiar diversos munícipes que residem na área rural e necessitam de água potável por vários motivos. Por fim, indicação 223, também do vereador Tiago Albano Melo, que pede à administração pública que seja realizada a recuperação dos quebra-molas em todas as ruas e avenidas do município onde será realizado o recape asfáltico, mantendo os quebra-molas no mesmo lugar. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo manter os quebra-molas nos mesmos locais em que já estão atualmente e com o recape asfáltico, caso aconteça de haver a necessidade de recuperar os quebra-molas. Que isso seja feito imediatamente. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, que nos vê através das redes sociais, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura, vereador Nardo. Terminada então a leitura do expediente, passamos agora então para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Luzia, meu amigo Edinho, presente documentando a reunião. Senhor presidente, eu queria, nesse momento, dizer aos senhores que dia 2, dia de finado, o nosso cemitério, ele estava muito bem limpo. Tá? Houve a cooperação do nosso prefeito municipal, também da comunidade, né, que tem seus entes queridos lá, que foram lá, cada um foi lá fazer limpeza nos túmulos, ao redor dos túmulos e tudo mais. Estava muito bonito, né? Apesar de que há algumas irregularidades lá dentro ainda. A semana que vem, provavelmente a semana que vem, eu estou adentrando nessa casa com um projeto de lei, né, dando nome ao cemitério de Campo Santo. Provavelmente esse projeto de lei deve chegar aqui na segunda-feira para ser lido nessa casa, né? Como também eu faço convite aos senhores vereadores, aos nobres companheiros, que nós adentramos nessa casa também. É a única solução. Com um projeto de lei tratando da proibição de alimentação de qualquer tipo de animal no interior do cemitério. Porque não há condições, meu amigo. É você fazer dentro daquele cemitério público, um canil de cachorro. Hoje eu fui agora à tarde lá, me encontrei com mais cachorro do que gente. Tinha 8 cachorros dentro do cemitério, esperando comida. É brincadeira um negócio desse, né? Entendeu? Ficamos obrigados a fazer um projeto de lei, chegando nesse projeto, ficando bem esclarecido, que será multado quem insistir em alimentar animais no cemitério. Porque eu poderia levar meia dúzia de cachorro, ou os nobres companheiros do vereador também levar, de repente tem 500 cachorros sendo tratados dentro do cemitério. Muito mais do que um canil particular. Né? Particular público, porque normalmente os canis que tem por aí é uma associação do município com particularidade. Então fica aqui, mais uma vez, a minha reclamação, tá? Desse fato que não está tendo solução. Eu gostaria que nosso prefeito municipal tomasse uma solução, o executivo tomasse uma solução para esse fato grave, que é gravíssimo. Ligaram lá do Nordeste um parente meu, pensando que eu estava brincando, disse, é verdade, é um canil dentro do cemitério. Disse, é brincadeira, é o único cemitério que eu conheço, pois é aqui em Moreira Salles. Outra coisa também, eu vou entrar com a indicação, estou até adiantando um pouco. A nossa caixa d'água, ela é muito baixa. Tem várias torneiras dentro do cemitério que elas oferecem um volume de água muito baixo, por pequena pressão. E outras a água não chega, porque é mais alto do que a própria saída de água. Então eu vou pedir a suspensão da caixa, pelo menos mais uns 4 metros de altura, que fica para todo o cemitério. E também mais um conjunto de 2 banheiros aqui do lado esquerdo do primeiro portão, do lado direito do primeiro portão. Né? Fazer mais um conjunto de banheiro ali, porque tem um lá embaixo, faz outro aqui para cima. Aí fica muito bom para quem vem de fora, como veio muita gente, no dia 2 teve muita gente, desde o dia 1 ao dia 2, compareceu muita gente visitando seus entes queridos. Tá? Tá de parabéns, o cemitério foi bem arrumadinho, está todo limpinho, hoje voltei lá. O cemitério está totalmente diferente do que era há 2 meses atrás. Então, parabéns. Era isso que eu tinha a dizer.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Como segundo orador inscrito, vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa Everton, quero cumprimentar a companheira Luzia, o companheiro Tiago, o companheiro Neto. Cumprimentar o Edinho, cumprimentando o Edinho, cumprimento todos os funcionários dessa casa e cumprimentar quem nos vê através das redes sociais. Parabenizar os companheiros pelas indicações. Hoje, durante o pessoal da Vila Janela entrou em contato comigo que realmente a falta d'água lá está grave. E eu liguei para o prefeito e ele disse que depois do almoço ia lá para o pessoal. Para conversar com o pessoal, para ver. A pessoa que me ligou falou que o erro está na captação da água, porque diz que desperdiça muita água lá onde capta a água. Mas eu não conheço lá, então não dá para mim falar sobre isso. Mas passei isso para o prefeito, porque ele disse que à tarde ele ia lá e eu tinha um compromisso, não pude ir junto. Então parabéns pela indicação, para resolver, né, o problema lá. Você sabe, nós levamos azar lá, né, furou o poço, mas o poço não deu a vazão que esperava. Segundo o prefeito, agora o pessoal está em outra cidade e quando voltar vai furar mais de 300 metros para tentar solucionar o problema de água lá. Esses dias eu fiz um pedido ao prefeito municipal, Neto, embalando aí nas coisas do cemitério, que o senhor tem defendido bastante aqui para que o nosso cemitério seja um lugar decente. Eu fiz um pedido aqui e fui parabenizado por muitas pessoas da rua, mas não basta o meu pedido. Precisa que o prefeito mande para essa casa uma lei para a gente oferecer o serviço de gaveta à nossa população. Um levantamento feito, uma gaveta custa R$300 e o particular cobra R$1.500, R$1.300, R$1.400 ou R$1.500, dependendo do choro. E na hora que você perde um ente querido, muitas vezes você não tem condições de ficar discutindo o preço. E nós podemos oferecer, vereador Tiago, por R$300. Faz-se com os nossos funcionários, deixa à disposição e quando o ente querido falece, a pessoa tem a opção de pagar R$300 na prefeitura ou R$1.500 para os particulares. porque é uma vergonha uma gaveta daquela custar R$1.300. Aí o pessoal falou para mim, por que que você só fez agora? Eu só fiz agora porque ninguém veio contar isso para mim. Aí a minha sogra faleceu, quando a minha mãe faleceu há 5 meses atrás, nós sepultamos ela na gaveta junto com meu pai. Quando a minha sogra faleceu, que era a primeira da família, nós fomos comprar a gaveta. O cara pediu 1.500, deixou por 1.300. E você pega ou pega, porque como que você vai fazer uma gaveta num dia? Não vai secar para você sepultar. Então, eu faço um pedido aqui, se o prefeito municipal estiver vendo a sessão, para que confeccione esse projeto e manda para essa casa, para a gente aprovar essa gaveta, essa taxa da gaveta, para que a nossa população não seja explorada na época que perde o ente querido. Queria falar, companheiro?
Sim. Oh, companheiro, há dias atrás aqui, eu acho que foi o mês passado, eu dei uma chacoalhada nisso aí, você lembra, né?
Sim.
No valor das gavetas. Mas, companheiro, é um absurdo. Uma gaveta custar R$1.500, é bem entendido. Não há nada particular dentro do cemitério. O cemitério é público.
É.
Tá? Não há nada particular. É, a prefeitura tem uma licitação com a funerária de Goerê,
Prestar.
A Prestar. Então, é um absurdo que eu acho, um desrespeito, cobrar R$1.500 de uma gaveta se a nota é 350. É cobrada pelo município. Você vai lá na prefeitura, paga a taxa. Se for final de semana, não há problema. Você vai na segunda-feira e paga, tá? A taxa de R$350. Mas a pessoa ficar sendo cobrada dentro do cemitério. Teve uma senhora que veio conversar comigo que não tinha dinheiro para pagar. Tentou parcelar em 5 vezes, não aceitaram. Não fizeram parcelamento. Isso para mim, sinceramente, eu tenho até vergonha de falar aqui nesse legislativo. Nós devíamos ter vergonha de falar um negócio desse, porque não poderia existir em nosso município um negócio tão cruel desse. Onde é um coitado, vamos dizer, que não pode pagar nem os R$300, querer cobrar R$1.500 de uma gaveta. Tá? E ainda oferecer um buraco no chão por R$800, sem gaveta, enterrar na terra mesmo. Rapaz, isso é um absurdo, eu sou contra totalmente. Tem que ser a comando do município, um projeto de lei nessa casa, regulamentando o preço da gaveta. E tchau. Obrigado.
Eu agradeço, vereador Neto, pelo apoio. Vereador Thiago, quer usar a palavra?
A palavra, vereador. Só para concluir um pouquinho, quando se fala em taxa, vereador Nardi, até parabenizar você pela indicação realizada lá. Eu vi que surgiu muito efeito também, vi muitos comentários positivos também. Mas eu acho assim, que tem várias taxas aqui no nosso município que tem que ser adequada e regularizada, né? Muita gente precisa, quando se fala em taxa, o pessoal fica com medo de pagar. Mas são aquelas pessoas que precisam da taxa, né? Uma limpeza de um terreno que hoje a prefeitura às vezes limpa e não tem como cobrar. Às vezes uma pessoa ali tem o terreno do vizinho que está alto, mato alto, juntando ali insetos ali, e não pode se fazer nada, né? Às vezes com uma ligação para a prefeitura, ó, o terreno aí, o cara vai lá, avalia o terreno e tem que fazer a limpeza, a prefeitura vai lá, faz a limpeza e manda no ITR, no IPTU da pessoa, né? Eu acho que é um ponto positivo que a gente tem que fazer. Muitas vezes as pessoas do sítio precisam de um caminhão de pedra e a prefeitura não pode levar. É tudo a benefício deles, né? Como uma taxa no caminhão para ir, para ser beneficiado essa pessoa, são taxas assim que vai beneficiar a pessoa, né? Eu acho que a gente tem que pedir para o prefeito que tem que regularizar aquelas taxas lá atrás que a gente já até conversou, né? Colocar um preço justo, acessível, assim como o senhor também está pedindo nesse negócio do terreno lá embaixo, né? Essas caixas aí, eu acho que tem que ser feito mesmo. A gente tem que conversar com o prefeito e pedir para ele enviar para essa Câmara aqui um projeto que regularize todas essas taxas aí para facilitar o serviço tanto da prefeitura como dos moradores também que querem ser aí... que querem absorver esse serviço pela prefeitura. Obrigado.
Não tem dúvida. Muito obrigado, Tiago. Eu acho assim, Tiago, que as coisas elas têm que acontecer. Por exemplo, quanto ao caminhão de pedra que você falava, eu acho que ele está contido naquele projeto porteira adentro. Mas tem que acontecer, porque senão a gente fica falando, e você sabe, a necessidade, às vezes vai pagar um caminhão de terra, ou de pedra, o cara não consegue pagar para um particular. Como que vai deslocar um caminhão e uma máquina por causa de um caminhão de terra? Então eu concordo inteiramente com o senhor. E digo para você que eu estarei falando, esse dia eu estava falando com o prefeito e uma pessoa escutou e disse assim, mas eles vão ficar muito bravos. E eu estou me lixando para eles. Eu acho que não adianta, é exploração, viu, Neto? É exploração. Eu não tenho medo de falar. Porque se, por exemplo, o custo de uma gaveta for 300 e ele estivesse cobrando 500, tudo bem, mas 1.500, porque é na hora da dor da pessoa, Tiago. Nós passamos por isso, eu e Neto, e por isso que nós estamos levantando essa bandeira, eu tenho certeza que é por isso, porque a outra bandeira que nós levantamos aqui, eu tenho orgulho disso, vereador Neto, é aquela pouca vergonha que acontecia no cemitério com a cobrança do cidadão para mexer nas gavetas. O cara ganha o salário da prefeitura e fazia isso. Graças a Deus foi trocado, está tranquilo, o trabalho está muito bom lá. Então, assim, eu acho que nós temos que ir mudando as coisas que estão erradas, porque a população espera de nós. Eles votaram em nós para isso, para que nós os representem aqui. E é isso que a gente tem que fazer. Eu recebi uma resposta aqui do prefeito municipal e eu vou aproveitar a minha resposta e vou fazer um outro comentário. A resposta... Eu ali perto do Chapeuzinho Vermelho, aquela empresa que fez aí a rede de esgoto, acabou com o meio fio e com a calçada em frente a uma data vazia. E a escola Chapeuzinho Vermelho é encostada nessa data, nesse terreno. E quando chove, ainda bem para esse problema, era bom que estivesse chovendo. E que choveu pouco, mas daí as crianças passam lá, suja o tênis, suja a roupa, e eu... Falei particularmente com alguém da prefeitura que é responsável por essa pasta, não fui atendido, fiz um requerimento e o prefeito respondeu assim para mim. Vimos através do presente, em resposta ao ofício 355/2019, requerimento de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins, encaminhado por esse legislativo, requisitando informações sobre a responsabilidade dos reparos da calçada e do meio-fio do terreno vazio próximo à escola Chapeuzinho Vermelho. Informar ao nobre vereador que foi realizado o levantamento com fotos e relatórios de todas as inconsistências. Já foi realizada a reunião com a empresa responsável e acordo de resolução como pré-requisito para o pagamento final. Beleza, eu acho que é por aí. É por aí. Mas não está acontecendo. Ali em frente à casa do ex-vereador Bete, aonde a minha mãe, falecida mãe, morava. Ali tem uma valeta de 1 metro de fundura na calçada toda. Calçada toda, presidente. Ninguém consegue passar na calçada. E pode cair uma pessoa dentro. A hora que vocês passarem ali, é perto da prefeitura, dá uma olhada. Então, essas coisas é para ontem. Não é para... Tudo bem, o prefeito não vai pegar o enxadão e lá tampar o buraco. Mas tem que tomar uma medida firme com essa empresa. Cada dia que passa, vem uma empresa pior para fazer. Lá na frente da minha casa e dos meus vizinhos, deu uma chuva pequenininha, abriu o buraco, está quase caindo o muro. Quer dizer, essas pessoas vêm para cá ganhar o dinheiro e fazer serviço de péssima qualidade. E nós somos responsáveis, nós temos que cobrar, o prefeito tem que cobrar. Isso aqui que ele disse é uma boa, não vai fazer o pagamento se não fizer. Mas tem que haver outra solução. Não tem como um buraco ficar lá 30 dias, eu queria que vocês vissem lá. Eu sei bem porque eu vou lá na casa que era da minha mãe para ver como que está e pegar os talões de água e luz para pagar. É uma valeta tomando, Luzia, a calçada toda. Como que os pedestres vão passar ali? E se uma pessoa cair ali dentro? Quebrar uma perna, quebrar um braço? Então, tem que tratar mais firme com essas pessoas. Porque são pessoas que vêm para o nosso município, faz serviço sem qualidade e ainda, por exemplo, esse serviço lá do Chapeuzinho Vermelho e esse ali perto da casa da minha mãe, entre tantos, né, Neto? É uma vergonha. É uma empresa fazer um serviço tão feio dessa maneira. Temos que tomar posição. E quanto às taxas, quanto essas coisas, vereador Tiago, o prefeito pode contar conosco, que nós estamos aqui justamente para auxiliar naquilo que vem de encontro e vem beneficiar a nossa população. Então, eu peço ao prefeito firmeza com essa empresa, que é fraquíssimo o serviço dela, e que mande para cá, porque não pode demorar. É um absurdo o que está acontecendo com as gavetas lá no cemitério. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como terceiro e último orador inscrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, senhores vereadores, para a vereadora Luzia, que está aqui também, os funcionários da Câmara, todos os munícipes aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. O vereador Nardo, eu acho que estava falando aqui sobre as reclamações. Eu faço força também e parabenizo. Já cobramos muitos aqui nessa casa. Eu acho que quase todos os vereadores aqui cobrou o empenho, mais empenho, tanto da parte da prefeitura como da parte do Senepar. Fizemos uma reunião, melhorou um pouco e agora, pelo jeito, já desandou um pouquinho esses argumentos. Lembrando, Nardo, que tem um ponto, né, de atendimento, aquelas pessoas que têm a reclamação, que é na prefeitura, isso é sempre bom lembrar a nossa população, que vocês possam ir na prefeitura e fazer essa reclamação, que lá tem um fiscal da prefeitura que possa aí fiscalizar esses tipos de maus serviços aí que estão sendo prestados na nossa população. Mas é bom lembrar também, Nardo, que a gente tem que cobrar um pouco, às vezes não é nem do prefeito, é dos fiscais que estão fiscalizando essa obra que é da prefeitura. Né? Está chegando alguma reclamação, a gente tem que ligar lá, às vezes perguntar para alguém da prefeitura se está chegando essa reclamação e se quando chega, se eles estão indo atrás ver, né, para resolver o problema da nossa população. Eu acho que é um ponto que a gente tem que levantar também, ir lá, fazer uma reclamaçãozinha até para o prefeito, mas ver se está acontecendo alguma reclamação da parte da população e quando essa reclamação acontece, se está sendo solucionada ou fiscalizada pelo setor competente. Eu acho que às vezes até o setor competente falha e a gente tem que cobrar um pouquinho disso aí, mas a gente tem que cobrar sim e trazer aqui a essa tribuna aqui, essas reclamações da população para que isso aí não venha a acontecer e que se acontecer que diminua aí com essa frequência de reclamação. Entrei aqui com um requerimento que a gente teve aí no mês passado, se eu não me engano, um atleta aqui do nosso município, que o Matheus Francisco Burim Gomes, que trabalha na prefeitura, que representou o nosso município hoje num campeonato, né, de karatê, que veio aí sendo 32 países em Fortaleza, né? Ele foi daqui para lá representar o nosso município e além de representar o nosso município, trouxe uma medalha de bronze. Né? A gente tem que parabenizar o Matheus, a gente vai fazer uma moção de aplausos aqui para ele, já fizemos no passado, mas ele foi representar o município através da seleção brasileira. Muito bonito, parabenizar o Matheus por fazer parte da camisa amarela do nosso município, com muito orgulho aí, prestou serviço à nossa nação e trabalhou, né, em prol aí do nosso país aí para conquistar essa medalha. Então a gente tem que enaltecer aí a todas as pessoas, né, que de uma forma ou outra vêm aí desempenhar um papel bonito como esse aqui, representando a nossa Moreira Salles, o nosso país, Brasil, numa competição dessa aí, a nível aí de 32 países. Parabéns aí ao Matheus e a todos aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, fizeram com que o Matheus estivesse lá, né, para representar o nosso país. Então fica aí essa moção de aplausos aí. Sim, vereador.
Obrigado, vereador. Deu um problemazinho aqui. Pai, graças a Deus, o nosso município, Moreira Salles, nós temos sido muito felizes nisso aí. Né? Tem se destacado bastante em Moreira Salles, tanto na educação como no esporte. Em muitas coisas, nosso município tem se destacado. É uma grande coisa para nós. É um momento de orgulho em falar isso de Moreira Salles. Porque Moreira Salles sempre está junto ali com os maiores municípios do nosso Brasil. Parabéns, Moreira Salles, parabéns, Matheus e outros que tiveram já suas vitórias por aí.
Obrigado, vereador. Eu fiz uma indicação aqui também, uma preocupação minha. A gente vê, andando pelas ruas do nosso município, a gente está fazendo muito asfalto no nosso município e muito asfalto sem o quebra-mola, sem os redutores de velocidade. Isso é uma preocupação para aquelas pessoas ali que moram, né? E tem aquelas crianças pequenas que brincam. Hoje nem brinca mais, acho que fica no celular, mas tem alguns ainda que não tem o celular ou que ainda a mãe fala, vai brincar, meu filho, né? e fica no meio da rua ali, e fica um clima perigoso para as crianças ali, que o carro passa em alta velocidade. Então, a gente, uma preocupação grande minha é que esses quebra-molas, eu vejo ali, se eu não me engano, em frente ao caso do vereador, do pai do vereador Tatu, eu acho que do Ari também, tem um quebra-mola pela metade, e muitos outros quebra-molas que tem aí no nosso município. E daqui a pouco, os quebra-molas de hoje não vai ter mais. Daqui, se o município for quebrando quebra-mola e não for fazendo nada, daqui a pouco vários quebra-molas aí não vão ter mais nas frentes das casas para fazer a redução de velocidade dos carros. E é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, né? Não se faz mais quebra-mola. Antigamente, acho que no primeiro ano do prefeito, fizemos aí uma reunião. É um pedido grande da população por quebra-mola. Foi ali feito um pacto, mas não sei o porquê, o prefeito às vezes não conseguiu fazer os quebra-molas ou não era daquela intenção dele de fazer esses quebra-molas. Mas eu acho que a gente tem que conservar o que tem. É pouca coisa que tem que ser feita ali. Os redutores de velocidade hoje pela metade, eu acho que gasta-se pouco para se arrumar, né? E vai se gastar muito para fazer. Então a gente tem que pedir sim para o prefeito aí que olhe com carinho. Nos quebra-molas do nosso município, para que não deixe acabar. A gente já fez alguns recaps aqui no nosso município. Quando faz recap, a máquina passando ali também, tira aquele excesso do quebra-mola, passa por cima, joga um pouquinho de picha ali, já o quebra-mola já fica pequeno, acaba nem tendo quebra-mola. E eu acho que os vereadores aqui sabem, eu sei, que o recap que foi ganho agora é um recap mais grosso, um recap que vem, um recap forte. E se ele for feito na extensão da rua, e se às vezes a empresa não fizer a elevação do quebra-mola, vai se algumas ruas aí do nosso município vai se acabar os quebra-molas. Então a gente vem aí pedir ao prefeito que se atente, né, nisso aí também, para que não deixe acabar esses redutores de velocidade. Que a gente vê que diminui muito até os acidentes do nosso município. É uma encheção de saco, às vezes você parar o carro ali, diminuir a velocidade, passar um pouquinho, né, abaixo da velocidade ali, para a gente é um transtorno, às vezes, né? A gente reduzir a velocidade. Mas a gente sabe que é um controle também de velocidade dos carros, é um controle de acidente, é um controle de atropelamento. Então a gente tem que olhar por esse lado também. Olhar que o quebra-mola, ele foi inventado lá atrás, ele atrapalha o trânsito, mas ele tem os motivos dele também, né? Então a gente pede ao prefeito aí que olhe com carinho os quebra-molas aí que estão pela metade, que vai custar só metade hoje para refazer eles. E se deixar acabar, depois você vai ter que gastar 100% em vez de 50%. Mas que ele olhe com carinho aí a essa indicação aqui, que possa aí atender essa indicação. É uma preocupação grande que eu tenho. Outra também, eu acho que o Nardi já teve aqui, já falou alguma coisa, uma indicação que eu fiz, que a gente está passando por um momento aí de seco. Eu acho que nunca ninguém passou por um momento desse aqui no nosso município. Eu estou aqui há 38 anos, já contei minha idade aqui, mas estou aqui há 38 anos e acho que é a primeira vez que teve uma seca tão grande assim no nosso município e na nossa região. Às vezes a gente pensava do Nordeste, né, vereador? A gente pensava no Nordeste, que aquelas pessoas lá passam sede, dificuldade no dia a dia. A gente vê aquelas imagens do caminhão pipa e a gente pensava assim, nunca vai chegar nesse dia aqui em Moreira. A gente passa Mariluz ali, está sem água. Mariluz hoje está sem água. A gente ainda não ficou sem água, eu acho que não tem essa possibilidade ainda, não tem esse ponto vermelho ainda. Essa luz ainda de alerta não foi ligada aqui em Moreira, no nosso município aqui, né? Mas no distrito ali em Vila Janela, ali no patrimônio de Vila Janela, já foi ligada a luz vermelha ali. Então é uma preocupação que a gente tem que ter. A gente sabe que não vai voltar a regularidade da água no mês que vem ou na próxima chuva forte que der. A gente sabe aí que isso aí pode se voltar daqui 2, 3 meses chuvosos, como pode se voltar aí a 6 meses, né? 6 meses aí que pode ter uma chuva contínua daqui 2, 3 meses, ninguém sabe. Mas o que eu estou pedindo nessa indicação aqui é o seguinte, que o prefeito coloque à disposição da população, daquelas pessoas que mais necessitam hoje dessa necessidade que é água é vida, né? Que o prefeito coloque à disposição da nossa população esse serviço de pronto atendimento. né, que são aquelas pessoas que realmente precisam. Eu acho que a água, ela tem que ser, ela é uma água que tem que chegar à casa de todo cidadão, né, a prioridade é o ser humano, a gente sabe disso aí, mas a gente tem aquelas pessoas também que precisam para dar água para os seus animais, né, e é uma dificuldade muito grande que hoje a gente não tem nada, um estudo feito para atender essa demanda. Ligaram várias vezes aqui da barra da água do barulho aqui para mim, falando que estava faltando água no nosso município, faltando água lá para eles. E muitos caminhão, muita gente vinha aqui pegar aqui na cidade com tanque com trator e pegava e abastecia. Mas a gente não está olhando para frente. Se falta 2 meses de chuva aí, se não vinha chuva, graças a Deus, eu acho que Deus vai ser generoso aí, vai vir a chuva aí para nós. Mas no Nordeste, às vezes aconteceu esse meio também, esse intervalo. E a gente tem que se preocupar, fazer alguma coisa para atender essas pessoas que estão necessitadas aí. Que a regularização vai demorar. E muita gente aí está sem água hoje para tomar banho, está sem água para escovar os dentes, se não vir buscar. E tem aquelas pessoas que não têm condições de ter um trator, de ter um tanque ali para buscar água. E a gente pede ao prefeito que coloque à disposição algumas coisas da prefeitura a essas pessoas, né? A gente sabe que lá na Vila Janela falta água para aquela população. Eu vi uma pessoa vindo buscar água de carrinho numa mina com 2 galões de leite. E ali ele ia cozinhar, ia passar e a chuva não veio. E se ela faltar daqui 3 meses? Ninguém sabe, né? Se a chuva não for forte o necessário para encher as nascentes, né? Eu estou com um sítio lá que não tem água no sítio. Tive que abrir todas as porteiras para andar em todo o pasto para ter água para o gado. Mas e aquelas pessoas que não têm? A gente sabe que nós temos um caminhão pipa hoje. Esse caminhão não dá para ceder água potável para a população, né? Porque o tanque dele não é só presente. Só um fato meio, só para concluir também. A gente sabe que esse caminhão ele não pode levar água potável para aquelas pessoas, mas que ele seja colocado para levar água para o gado, para levar água para os animais, né, que tem aí nas propriedades. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Se Deus quiser, vai vir chuva logo, mas a gente tem que se preparar para dar um respaldo para a nossa população. A gente tem que se preparar para atender melhor a nossa população nesse quesito que é a água, né? A gente nunca passou por isso. Pode ser que passe aí um tempo de 1 mês, 2 meses, ninguém sabe, mas a gente tem que fazer alguma coisa, se preparar. Então eu peço ao prefeito, nessa indicação, que de hoje em diante faça um estudo, né, para atender os bairros rurais, que hoje já se encontram em necessidade, e também a Vila Janela, que se encontra em necessidade. Então eu quero cobrar isso aí do prefeito, eu quero que ele coloque à disposição um atendimento, né, que seja assim, um atendimento que seja colocada água potável e água também a todas aquelas pessoas que precisam tratar do gado. Às vezes a gente não suple, não vai suprir, às vezes, de imediato, abastecer todas as propriedades. Mas sabemos que se algo for começado hoje, possa ser executado com grandeza no futuro. Obrigado, senhor presidente. Seria isso por hoje.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Neste momento, teremos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Então, passamos agora para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia um requerimento de número 46 do vereador Tiago Albano Melo, que é a moção de aplauso ao atleta Matheus Francisco Burim Gomes. Eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado. Seria esse, senhor presidente, a matéria da ordem do dia.
Então, coloco em discussão o requerimento 46/2019, de autoria do vereador Tiago Albano, que trata da moção de aplausos ao atleta Matheus Francisco Burim Gomes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 46/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, o requerimento 46/2019 por unanimidade pelos vereadores. Hoje, com a pauta da nossa sessão meio enxuta, só justificar aqui a ausência de 4 vereadores, do vereador João Luiz, do vereador Nardinho, da vereadora Magali e do vereador Ari, que estão em viagem a Brasília. Então, aí justificar aí para todos que acompanham
a nossa sessão pelas redes sociais e aqui, os que estão aqui presentes, que eles estão em viagem a Brasília. Quero agradecer a presença dos nossos funcionários, dos nossos vereadores que estão aqui presentes, agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, sempre lembrando que a nossa casa de lei está de portas abertas à nossa população. Estamos aqui para discutirmos projetos, requerimentos, indicações e as reivindicações da nossa população. E o que pudermos fazer para contribuir e ajudar com a administração pública do nosso município, estamos aqui à disposição sempre. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.